Negócios à Lupa pela AEMINHO, um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade, todas as quartas, às 11h40 e 15h30.
Sejam bem-vindos a mais um Negócios à Lupa pela AEMINHO. Este mês falaremos neste espaço de coesão territorial. Junta-se a mim André Esteves, diretor da Triauto, empresa associada da AEMINHO. Seja muito bem-vindo a este podcast. André, começava por lhe perguntar, do seu ponto de vista, que importância tem a coesão territorial no desenvolvimento económico?
Acima de tudo, porque o território onde vivemos é aquele que nós devemos alimentar. E muitas vezes acho que todos nós nos esquecemos um bocadinho disso. E falamos tanto numa vertente empresarial como numa vertente particular. Porque realmente os desafios e os atrativos hoje em dia, nomeadamente digitais, são enormes e muitas vezes fazem-nos esquecer que queremos qualidade de vida no nosso território. Mas para isso é fundamental termos a componente económica par disso. E todos nós somos peça ativa nesse caminho. E muitas vezes acho que nos esquecemos disso, porque realmente, para termos uma coesão territorial, o alicerce está na economia. Sem economia nunca iremos chegar à parte social, nem à parte cultural, à parte turística. Por isso, acho que aqui há bastantes desafios de todos os cidadãos no seu meio para que consigamos atingir, no fundo, o desejo de todos. E acho que, reforço muitas vezes, e acho que não é propositado, mas caímos num facilitismo de ir por caminhos em que a economia sai fora do nosso território. E devemos todos pensar realmente que temos que ser peça ativa e peça contributiva no nosso meio.
Mas que caminho é que acha que deve ser traçado nessa coesão territorial? Defende, por exemplo, a valorização de um desenvolvimento multipolar no território?
Assim, eu acho que nós temos que começar pelas pequenas coisas. E acho que todos nós, nesta parte da coesão económica do nosso território, temos que pensar no básico. Muitas vezes, as pequenas compras que nós fazemos, a nossa tendência, e já não falando na compra online, que depois vai parar uma multinacional económica que nos vem parar a casa, mas mesmo no nosso dia-a-dia, muitas vezes a tendência é ir ao sítio mais prático e comprarmos isso. E temos que nos lembrar que realmente até pode ser confortável para nós, mas depois não estamos a alimentar a nossa economia de proximidade, que nos dá aquele conforto de ter as coisas perto de nós, das relações, de alimentar também os pequenos empresários que estão à nossa volta. E acho que muitas vezes falamos da vertente económica, no fundo, em patamares de mais elevados, mas acho que temos que começar realmente pelo alicerce e pensar que temos que alimentar tudo o que está à nossa volta.
Nós ouvimos constantemente diferentes dirigentes políticos a apontar as desigualdades territoriais como um dos grandes problemas do país. Por exemplo, enquanto empresário, que desigualdades sente comparativamente a outro empresário do mesmo ramo na área metropolitana do Porto ou de Lisboa? Nota essas desigualdades no seu dia-a-dia enquanto empresário?
Acima de tudo, e falando da nossa atividade empresarial, que é uma área automóvel, é uma área como todas as outras, muito desafiantes neste mundo em que vivemos. E acima de tudo, é uma atividade em que precisa de economia de escala. Ou seja, a atividade económica de um concessionário automóvel, se não tiver volume, é praticamente impensável, porque somos uma atividade com custos fixos muito elevados, por isso temos de ter volume para diluir. Nós, Triauto, há 5 anos que também estamos presentes no Grande Porto Norte, e considero isso fundamental. E aqui, assim, o meu conselho, a minha dica é precisamente, mesmo os pequenos empresários como nós, temos que realmente olhar um bocadinho para o lado e não nos ficar muitas vezes no sítio onde nós estamos. Temos realmente que arriscar um bocadinho com a medida certa, mas temos que ter um bocadinho de volume, ter um bocadinho de autonomia de escala para conseguir sobreviver nestes tempos desafiantes.
Mas o país deve ter a capacidade de criar, por exemplo, outra área metropolitana, muito se fala disso em relação, e aliás a própria AEMIN defende muito isso em relação aos distritos de Braga e Viana do Castelo como sendo potencialmente a terceira área metropolitana do país, sente que o país e o governo, os decisores políticos devem dar esse passo e criar mais áreas de grande dimensão?
Sim, defendo que tem que ser criadas mais áreas, tem que se descentralizar se queremos um país homogéneo ou pelo menos sem grandes diferenças. Nós somos os privilegiados porque estamos no litoral e apesar de estarmos fora das grandes áreas metropolitanas, temos um bom tecido económico, uma boa economia, muito também alavancada pelo turismo que naturalmente surge, mas temos a zona interior do país de norte a sul numa situação dramática em que os nossos governantes têm que realmente que olhar para isso. No nosso campo, como empresários, acho que temos também que ser peça ativa e não estar à espera que essas áreas surjam politicamente. Acho que está nas nossas mãos olhar para fora e nós próprios irmos atrás de mercados que se coadunam com a nossa atividade e que possamos daí tirar mais valias.
Ao nível, por exemplo, das infraestruturas, e quando falamos em coesão territorial, as infraestruturas são, à partida, uma das áreas que nos ocorre de imediato. Falamos constantemente do novo aeroporto, do TGV, numa escala mais pequena da ligação do quadrilátero urbano ou da zona do Minho, através de outros meios de mobilidade, como sendo, por exemplo, o BRT ou o metro à superfície. Que investimentos, do seu ponto de vista enquanto empresário, que investimentos devem ser prioritários no sentido de promovermos esta coesão territorial ao nível das infraestruturas?
Eu acho que a nível rodoviário nós estamos realmente muito bem servidos e temos a autoestrada litoral, temos a autoestrada mais interior à A3 para a zona de Braga e acho que nós facilmente percorremos hoje em dia o nosso país de lés a lés para a Espanha com muita rapidez. Numa vertente mais generalista do país e da mobilidade, claro que o comboio é o que deve ser privilegiado nesta fase, uma vez que somos um país terceiro-mundista a nível da ferrovia e é fundamental, de uma vez por todas, ir para a frente a grande travessia do país para que possa haver uma mobilidade à séria. E isto porque... posso estar a falar contra a minha atividade, mas não. Eu acho que se o nosso país estivesse bem dotado de uma ferrovia, por exemplo, de Braga-Lisboa, de Porto-Lisboa, de Viana-Lisboa, ia nos ajudar muito na nossa atividade. Estamos numa altura de mobilidade elétrica que o principal handicap são as grandes deslocações. E os nossos clientes, se tivessem uma solução válida para fazer grandes deslocações, o carro elétrico realmente poderia ser o carro único que hoje em dia, para muita gente, ainda não há esse conforto. Já é preciso realmente ter uma vida que se coaduna isso. Mas a nível da mobilidade, eu ia mais uma vez ao alicerce da questão e acho que nos nossos meios citadinos, nomeadamente em Viana do Castelo, onde nós estamos, as pessoas moram muito ainda nas aldeias limítrofes, têm trabalhos hoje em dia nas zonas industriais de Viana, de Linhases, zonas industriais que estão muito bem, com lotação a 100%, com muita atividade, mas as pessoas são obrigadas a deslocarem-se todas de carro, porque não há transportes públicos para essas zonas. E acho que isso é que é fundamental, ir junto das grandes empresas que empregam centenas de trabalhadores e que fazem movimentar diariamente centenas de carros, muitas vezes só com uma pessoa, e é preciso esta sensibilização, mas também dar meios válidos. Temos que sensibilizar, mas dar soluções, não é só sensibilizar e depois não haver soluções para as pessoas, não é?
Portanto, é preciso passar à prática.
Isso mesmo.
Muito obrigada por se juntar a nós, André, em mais um podcast do Negócios à Lupa pela AEMIN.
Muito obrigado.
Fica por aqui mais um episódio deste podcast. Já sabe, eu estou de regresso na próxima semana com mais um convidado. Até lá.
Negócios à Lupa pela AEMIN. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMinho.